Que a paz do Deus esteja com vocês, né? Tudo em paz? Todo mundo bem? Que maravilha! Alguém quer fazer alguma pergunta? Por favor, fique à vontade. Nenhuma pergunta? Que bom, todo mundo sabendo tudo, podemos ir embora. Então faça, olha. Tal. Hã? Não entendi. O fim do mundo? Você já tá nele. Fala mais o que do fim do mundo? De... É isso que nós vamos falar logo agora no início. Nessa primeira parte, nós vamos falar algumas coisas interessantes. Pode ficar tranquila que nós vamos falar algumas coisas interessantes a respeito do fim do mundo. Porque o mundo já acabou e eu achei nem chave. Isso. Mais nenhuma pergunta? Então vamos começar a conversar. Tá tudo bem com vocês? Todo mundo em paz? É, faz muito tempo que eu não apareço, né? Desde o Goto que nós não faz paleta, que não grava nada. Mas eu acho que vocês já ouviram tanta coisa de eu, tanta coisa de um monte de outros mestres, mentores, não sei o quê, que vocês nem sentiram minha falta. Não foi assim? Conseguiram viver em paz, em harmonia, tranquilo da vida neste período todo, não foi? Não? Por que não conseguiram?
Joaquim,
pode
falar de política
aqui. Por que não conseguiram? Eu não vou falar de política.
Vai todo mundo embora, eu só começar a degladiar.
Por que não conseguiram viver em paz? Que nós não conversamos tanto. Nós não conversamos 19 anos sobre viver em paz. E, aliás, para quem ainda não sabe, o assunto de hoje é novo. É felicidade, é ser feliz. É um assunto novo. Pois nós conversamos tanto sobre felicidade, vocês já leram tanto sobre estar em paz, sobre se despochuir, sobre... Não fizeram, por quê? Por que que perderam a paz, perderam a amizade, perderam a camaradagem, perderam a tranquilidade neste período todo? Por que será? Essa é a pergunta que eu faço. Já que vocês não têm pergunta para eu faço para vocês. Por que que isso aconteceu? Porque não colocou em prática? Não sei. Será que você teve a opção de colocar em prática ou não? Olha bem a pergunta que eu fiz. Você teve a opção, ou seja, no meio deste processo todo, você falou e disse, eu posso agir diferente? Ou simplesmente saiu como um avião no piloto automático, entrando em bigas, entrando de colchão, entrando em... Nem se lembrou que tinha uma opção diferente daquela. Não foi isso que aconteceu?
Diga. Eu quero fazer uma declaração, pai.
Eu vou entrar aqui pra essa certa aí.
Quem,
Firmina? Quase. Lindíssimo.
Da
vocês nem falaram para fechar, por que que nem houve a oportunidade de vocês fazerem uma opção diferente? Ninguém sabe me dizer? Ninguém sabe me dizer por que que nem deixou em viver com aquela situação de uma forma diferente e se entregou à discussão, se entregou à briga, se entregou à calúnia, se entregou ao criticar o outro. Por quê? Olha que eu não estou falando de A ou B, eu estou falando de você frente aos outros, outras pessoas. Por quê? Porque não, quem era de um não se lembrou disso e foi atacar o outro, e quem era do outro não lembrou disso e foi atacar um. Apesar de ter 19 anos acompanhando nós, ou outros que sempre falaram na questão de você se libertar das suas paixões, posses e desejos para ser feliz. Por quê? Porque nem se lembraram que aquele afã de defender um era uma posse da qual você sabe que precisa se libertar. Por quê? Não, por quê? Porque uns defenderam um candidato e outros defenderam outro candidato. Em nome do quê? Não, em nome do quê? Estou dizendo no mundo de vocês, na ideia de vocês. Porque uns defendiam... Não foi mexer. Porque uns defendiam um candidato é porque ele era melhor para quê? Hã? Não, esquece isso. Eu estou falando bem terra a terra. Você defendia um candidato porque você achava que ele era o melhor para quê? Para o país. É por isso que vocês não lembraram. Vocês estavam preocupados com o país. Porque vocês estavam preocupados em salvar o país. Porque vocês estavam preocupados em salvar o pobre. Porque vocês estavam preocupados em salvar o rico. É por isso que nem se lembraram que era o momento de você trabalhar você. Não é isso? E se eu perguntar aqui, todos vocês vão saber me dizer, Paulo já disse, o governante é escolhido por Deus. Vocês nem lembram disso. Acharam que poderiam mudar o voto do outro para o seu candidato ganhar. Não é isso? Por isso que vocês sofreram. Porque estavam preocupados com o país. Preocupados em salvar o país. Preocupado em salvar o pobre, preocupado em salvar o rico. Como se alguém pudesse salvar alguém que Deus não salva. É por isso que chocou. Pergunta.
Mas essa escolha da gente de salvar o país foi motivada por Deus.
A escolha racional foi motivada por Deus. A escolha sentimental de você é achar que é certo lutar para defender o país, é você que faz. Eu não falo de atos, eu falo de sentimento, de emoção. Atrás de cada ato há um sentimento, há uma emoção que com a qual você vive o ato. E a emoção que vocês viveram o ato e daí o sofrimento é exatamente a emoção de concordar com a razão. Quando você concordou no coração com com que a razão criou, ou seja, achou justo, achou certo, discutir política para salvar o país, você choveu. Se você discutisse política sem achar que você estava certo, você não sofria. Dá, dá sim.
E quando isso acontecia, mas levava aquela pessoa ao sentimento de culpa por estar se expressando daquela maneira?
Exatamente, a culpa é você não ter feito isso e achar que fez. Claro que dá. Dá pra você, dá pra boca falar sem o colachão sentir.
Um exemplo,
você cansa de falar quantas coisas você fala que é da boca pra fora e tá sentindo ao contrário.
Paixão.
Paixão, de aqui não tem que achar tejão. Quantas vezes você chega pra uma mulher pra poder ter ela e diz eu te amo e sabe que não tem amor? Não, você não torcia para o lado ganhar. Você torcia para salvar o país. Veja, se mudasse um candidato, fosse outro, você ia torcer do mesmo jeito. Porque você não estava torcendo para um candidato, mas você estava torcendo para um ideal para o povo brasileiro. Isso. Agora, o povo brasileiro, sabe quem vai salvar? Sabe quem pode salvar o povo brasileiro? Sabe quem pode salvar? Ele mesmo. Na hora que ele fizer o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo corte mesmo. Ou seja, ser feliz e estar em paz com o que acontece. Tá certo? Aí ele se salva. Por que que ele não se salva? Porque ele briga com o outro para salvar ele.
Mas se a gente votou no sujeito de...
Votar é ato. Eu não falo de ato. Você pode votar em quem você quiser, não votar. O que eu falo é o que você carrega aqui dentro. Dentro do colachão. Você dentro do colachão, se você votou com a mão e o seu colachão não votou junto, não tem problema nenhum. O problema é que você teve uma paixão pelo seu voto. A paixão é aqui dentro. O voto é na mão.
Um pouquinho a gente pensa que a situação melhorando, aquele que ainda não ama o próximo, ele tem mais condições de...
Ah, você pechincha de comida para lavar o próximo? Você pechincha satisfazer seus desejos para ser feliz? Desculpa, você não ama ninguém, a não ser você mesmo, sem guita. Não, o amor, ele é um objeto indireto. Ele não tem objetos, direto nem indireto. Ele não ama ninguém, não ama por quê? Ele só ama. Todo amor que existe... condicionado a alguma coisa, não é amor, é egoísmo. Eu amo aquela pessoa porque ela me trata bem. É claro, eu sou egoísta, quero ser tratado bem. Aí eu amo a pessoa que me ama. Eu quero ver amar quem não lhe trata bem. Aí é amor.
Isso mais ou menos é o que Buda fazia quando ele via alguém pedindo esmola.
Isso é o que Buda fazia, o que Cristo fazia, o que Krishna fazia, o que os mestres faziam. Ou seja, vocês sofreram a troco de nada. Quem ganhou a eleição? Quem ganhou? Não. Quem ganhou a eleição? Quem Deus escolheu para ganhar. Seu voto não valeu de nada. Valeu sim. Valeu para vocês sofrerem este tempo todo.
tinha, tem uma história que corre que Cristo havia dado um prazo para a terra. Isso procede? Isso é bobagem?
Que é visão humana? Compreendê-la a questão? Agora, por que que o Chechopelo, porque ele é o melhor para o Bagil? Não, melhor, precisa fazer uma pergunta melhor agora para vocês entenderem uma coisa que vocês nunca entenderam na vida, apesar de já ter lidado com questão de espiritualidade, de espiritualismo, muito tempo. Que hoje em dia, o que é moda hoje em dia? É respeitar a homossexual? Respeitar os negros? A opção sexual de cada um? É respeitar a natureza, os animais? Não é isso? Isso é a moda hoje em dia, não é?
Não deixa de ser moda.
Não, é a moda para vamos dizer assim, a sociedade. A minha pergunta é a seguinte: por que foram eleitos, não só aqui, mas vamos botar só aqui, alguém que aparentemente é contra a tudo isso? Porque também nos Estados Unidos aconteceu a mesma coisa, em outro lugar está acontecendo a mesma coisa. Porque apesar da população mundial está totalmente, ou a grande maioria, está ligada nas questões de respeito ao homossexual, de respeito aos negros, de respeito aos animais, porque os governantes que estão sendo eleitos não têm esse respeito, ou aparentemente não têm esse respeito? Por quê?
Porque a necessidade não é essa.
Não. Por que, sei lá, hein?
Acho que é para atender a história do planeta, né? A história criada por Deus.
Tá, agora essa história criada por Deus tem um nome. Qual é?
Karma.
Sabe por que está sendo eleito gente assim? Porque vocês não querem que seja eleito gente assim. Porque vocês querem outra coisa. Isso chama-se karma. Karma não é vida passada. O karma não é de, sabe, há 50 anos atrás eu tirei o passo de alguém e vou perder. Não, o karma é o dia a dia. Quanto mais você brigar com pessoas para fazer o que você quer, mais pessoas que não fazem o que você quer vão aparecer na sua vida. Isso chama-se karma.
Tudo
previsto. Você vai, ele sabia pela onisciência dele que você ia compactuar com a mente que cobra dos outros, que tem que ser do jeito que você quer, e ele já colocou as pessoas que não aceitam isso para degradar com você. Isso chama-se karma.
Então, não tem que preocupar mudar o outro nada, tem que mudar.
Você tem que se mudar com relação a ele.
A ele.
Porque na hora que você se mudar com relação a ele, sabe o que acontece? Você vai estar em paz. Você vai ser feliz. Porque você não é feliz, porque você luta contra ele. E quanto mais você luta contra alguma coisa, mais Deus faz na sua vida aquilo que você não quer aparecer. Não, o nome disso é karma. Não sei se você lembra, eu dizia assim, o karma nasce da sua razão, da sua mente, o que a sua mente quer e o que Deus faz oposto para você poder mexer. Então, exatamente isso. Só que vocês pensavam que isso era lá no início da vida, era programado e não tem nada a ver com o dia a dia. Só que não existe dia a dia. O que existe é uma encarnação. Então, cada momento da vida, o karma está presente. E o karma se consiste nisso, de aparecer gente diferente do que você quer que conviver, fazendo coisas que você não quer, lidando de forma diferente que você não quer. Para quê? Para que você mude. Isso chama-se karma. É para isso que vocês nasceram. Vocês não nasceram para viver com quem vocês querem. Vocês não nasceram para viver com quem, quem faz o que você quer. A vida é chata, se for assim. É boa quando as pessoas são diferentes e isso dá a oportunidade de você fazer alguma coisa nessa vida. Porque o Éter é teatro. A sua reclamação é teatro. Você não está fazendo nada. Porque você acha, né? É, não, é, se nós for para a rua, gritar, ele vai mudar, não vai fazer o que eu não quero que ele faça. Mas isso é teatro, isso não é você que está fazendo. A única coisa que você pode fazer é amar. Ou seja, ser feliz.
É, seria assim, teatro é necessário. Você vai, mas não tem que sentir no coração orgulho, nem arrependimento, nem raiva,
nem desapontamento. Como o Kiss te ensinou. Como é? Ela falou, é necessário, como é? O encanto não é necessário, mas ai daquele que candalige. Quem é que candalija? Então o encanto é necessário. É, sabe, você diz assim, não pode, isso não pode ser feito. Mas precisa ser feito. Não é que não pode. Não pode por sua razão humana. Tem que ser feito pela razão espiritual. Por quê? Porque se não for feito o que você acha errado, você nunca vai ter oportunidade de provar que desapegou no certo. É só isso. Karma é vida. Eu já cheguei a dizer, o karma é um motor, porque sem karma não existe o momento seguinte. Não há, o karma é que faz a vida acontecer. E o karma é exatamente isso, oportunidade de elevação, um teste para ver se você vai optar pela dor, pela depressão da dor, ou pela euforia do prazer. Que quando a pessoa faz o que você quer, você diz assim, que bom, hein? Aprendeu até que fim, hein? Você acabou de perder uma oportunidade. Acha que foi a melhor coisa do mundo, foi a pior coisa. Puxou pro túnel espiritual. Hã? Não, Maia é você achar que você é você. Maia é a força de real ao que o pensamento pensa. Onde você está? A sua razão está dizendo que você está aqui. A força de Maia está dizendo que você está sim. Bota o pé que você vê o som, que você vê aquilo ali, isso é a força de Maia.
Não, a ilusão
de você achar que você está certo é prova. Maia é a força do certo. Não o achar, é a força do certo. Porque pela força de que aquilo é certo, você se junta àquilo.
A gente ainda não age dessa forma, mas a gente começa a treinar, tipo aquele, um vício, você Você começa a treinar uma mente crística, um olhar crístico para aquela situação. Você ainda não sentiu isso, mas com esse treino você vai chegar.
Pode ser caminho.
Vai se aproximando.
Pode ser caminho. O teno é um caminho, com certeza.
Mesmo sabendo que você está fingindo, que você.
O mais importante é quando a mente disser para você que você precisa lutar contra a realidade, em nome de qualquer coisa, você dizer, eu não pichijo, se lutar, lutei, se não lutar, não lutei. Agora, se a mente lutar, ela está lutando, eu não entro nessa história. Deixo ela gritar, deixo ela brigar, e eu não vou sentir raiva, eu não vou discutir por dentro, emoção. Tocar? Exatamente. E desça a boca. E
essa situação, imagina que a gente esteja sozinho, chega aquela sensação, proposta, forte de contrariedade, e a gente lembra do segundo que a gente disse na mente, você tem que colocar isso na mente em prática, dizendo, isso não é real, eu sei que tu vai ter três, por causa primária, que o outro tem um bebê de seis, vai fazer o que quiser. Duas perguntas. Nesse momento, quando eu peço para Deus me dar essa compreensão e tirar essa sensação de mim, isso é fazer promessa no caso do Pai? Primeira pergunta. E segunda, pedir a Deus para que leve essa sensação e influencie alguma coisa ou não?
Não. E é fazer comércio com Deus. Por quê? Porque você precisa dessa sensação. Você precisa que a mente crie que a coisa está errada. Para quê? Para você dizer, não sei se está. O problema é que vocês... Aí é que vem a história do porquê vocês caem. Por que vocês caem? Quando vem? Porque acha que existe um certo que precisa acontecer. Não há um certo que precise acontecer. Tudo que acontecer é certo. Então você não pode julgar o mundo na base do certo e errado. Você tem que julgar o mundo em outro critério. Isso me faz bem ou me faz mal? Não o que o outro está fazendo, o que você está fazendo com o outro. O outro pode ser questionamento, não precisa estar fisicamente. O que você está fazendo no outro? Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês respeitam muito. Agora há pouco mataram um caçou, não é isso? O que você acha de quem matou ele? Não, estou perguntando geral. Quem vocês acham que foi? O que vocês acham de quem matou ele? Crueldade, ele é um che perverso, não vale nada, é um chafado, não é isso? Estão fazendo isso por quê? Por amor e respeito ao animal. Certo? Vocês de... Eles querem respeitar um animal, mas não respeitam um ser humano. Porque precisam cingar um ser humano para defender um animal. É por isso que vocês não conseguem a paz. Porque vocês acham que precisam defender o certo e acusar o errado. Quando na verdade você tem que ver você. Como é que você está lidando com aquela situação? Você está com pena do vizinho? Tudo bem, vai sentir, vai sofrer. Mas você está atacando um espírito, um seu irmão, metido numa carne? Você vai sofrer muito mais. Porque a lei do karma faz você ser, vamos dizer assim, criticado.
Em algumas situações, por exemplo, ficando por personalidades
humanos que viveram. Tipo o Gandhi, né? Não foi um pacifista, mas ele teve, né? Teve contra alguma questão.
Perfeito.
Martin Luther King também, né? Ele se conformou com uma questão mundana e lutou contra.
Perfeito.
Né? Pagando o preço deles até com a morte. E até um pouco além, mas aqui, o próprio Paulo, quando era salvo e conformado com os cristãos, ele lutou contra tudo isso, com uma crença que aquilo era o mal que estava se disseminando. Então, talvez assim, essa luta não seja um karma também, uma missão desses espíritos de lutar
sim.
contra?
Sim.
Ou aceitar tudo isso pacificamente?
Não. Vamos pensar bem claro. Eu não falo de ato. Eu falo de colachão. O que ia por dentro de Gandhi, o que ia por dentro dos outros Kashyapaô, enquanto fazia aquilo? É isso que o Kashyapaô chama. Sabe, tem muita gente que se revolta comigo quando eu digo que Cristo enfiou o chicote nas costas, no lombo dos homens. Ah, Cristo não falia isso. Falia e fez. O amor no colachão. Sabe, tem uma itolinha budita que diz o seguinte. Tinha uma escola budita, que toda criança, quando saía, tinha que tocar um sino. E na hora que tocava o sino, tinha que estar em contato com Deus. Porque era o momento de absorver a energia. E aí tinha uma criança saindo, tocou o sino, o mestre veio por trás dele com uma faca e cortou a cabeça dele. Aí todo mundo ficou, você matou a criança? Matei, porque na hora que tocou o sino, ele estava olhando para a mulher que passou, ele ia se prejudicar. É isso que vocês não veem, o que vem aqui dentro. Que Gandhi era um pacifista aqui dentro, porque aqui fora era guerra, era discussão, era briga. Agora, aqui dentro, ele brigava com os outros, mas amava o próximo. É a mesma coisa. Você pode fazer o que você quiser, você pode falar o que você quiser, você pode votar em quem você quiser, você pode querer o que você quiser. Você só não pode deixar tudo isso afetar o seu coração. Essa é a diferença. E o pior, aí que vem o problema. A primeira coisa que vocês fazem é se envolver emocionalmente com aquela situação. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Por que, para defender o que você acha certo, sempre vocês criticam o que o outro acha? Por que que eu simplesmente não diz pro outro, eu acho bom não matar animal? Mas a primeira coisa que vocês falam é muito ruim matar animal. Ou seja, a primeira coisa que você sempre se envolve é a crítica ao outro. E não a defesa de si. É isso que denota o seu envolvimento emocional de querer sobrepujar, vencer o outro. Então eu não estou falando contra você achar até errado alguém matar um animal atolado. Não estou, pode assar. O que você não pode deixar é o seu colachão se envolver com raiva e ódio de quem mata. E pior, o Chau dizer que isso é certo de ser feito, por quê? Por causa do pobrezinho do animal. E o pobrezinho do ser humano. Não entendi. Não, de estão tendo dificuldade em ouvir eu, não?
Tá difícil de ouvir aí atrás.
Dá
um
pouquinho, tá? Ah, então se o tá ruim para eles, pode pôr.
Tá, já vai
o microfone na cabeça. Compreenderam isso? Quando eu sempre falo, você tem que estar sentado em você, você tem que estar voltado para você, é a cada situação Você está sempre procurando em você como você está emocionalmente. Deixa eu dizer uma coisa, eu acabei de falar que vocês criticam quem não coloca as coisas no lugar que vocês acham. Isso quer dizer que o outro está certo de colocar onde ele quer? Não, porque ele critica você que você critica ele. Sabe, é isso que vocês pedem, mas por que ele faz isso? Porque ele acha que é certo ele criticar, que critica ele. E não existe isso. É cada um, a cada momento, está sempre consciente de si, consciente de como está emocionalmente naquilo, e deixar a vida correr. Que o problema é que vocês não querem deixar a vida correr. O que vocês querem é viver a vida.
Estamos passando por uma prova agora. Para ver o que nós vamos escutar os daqui.
É uma prova grande.
E tem uma pessoa gritando aqui o som para atrapalhar. Você não pode ficar de fora.
Eu?
Não. É uma prova de nós.
Sim. Exatamente isso. É o que eu disse, se puler eu nem podia botar, mas se puser isso aqui não tem problema nenhum.
Salve, pai.
Tchau, né? Você tá bom, meu filho?
Tô bem. Tudo certinho.
Graças a Deus.
Graças a Deus.
Pergunta. Deus beija. Vai chover. Eu sou dependente, o senhor está aí. Louvado seja Deus. Aí pode ser que um dia Deus divergir, então tá certo, Paulo. Agora, enquanto você quiser, o seu karma é não se libertar dele. O karma é cheio de lixo. Você quer?
Qual a diferença entre verbalizar ou não o sentimento que pensa sempre?
Nenhum sentimento é verbalizado. Quem verbaliza qualquer coisa é a boca. Mas tudo que a boca verbaliza nasce no seu coração. Então não é uma verbalização da emoção, mas é um, vamos dizer assim, um reflexo do que está no seu coração. Se eu falar em verbalização, você vai pensar em palavras, determinadas palavras. Eu falo de emoção. Emoção é genérico, não é palavra impetida. Entendeu?
Pensamento não é dado.
Fechamento é dado. E daí? O que é falado também é. O falar também é dado. E muitas vezes o falar está diferente do que é pensado. Estão começando a compreender? Pelo que na próxima eleição não sofro tanto.
Não é só na próxima eleição.
Poste um minuto.
É a questão de ter agora a esperança que se colocou naquilo que você achou trazer. Então, no vivenciar o que a vida vai trazer, nós temos que ter vigilância, né? Para não sofrer, já que sofrer para eleger.
No que a vida vai trazer, não. Você não pode viver o futuro, o que a vida vai trazer. Você tem que viver o que ela traz. É cada momento, não é expectativa de futuro, é o que está acontecendo agora. Neste momento que você está vivendo, como está seu coração? Como você está emocionalmente falando? É isso que você precisa se perguntar, se questionar. Eu estou vindo aqui em busca de uma satisfação? Eu estou vindo aqui obrigado? Eu estou sem de expectativa? Sem de pelancha? Eu fingo controlar isso dentro de mim. Que pode ser que eu me fuste. Entendeu? Então é sempre viver cada momento que a vida for aparecendo, tendo plena consciência, não do que acontece aí fora, mas plena consciência de como você está naquele momento. Está emocionalmente. E trabalhando a sua postura emocional daquele momento, de tal modo que ela não repita o sofrimento.
Joaquim, você começou falando da questão, vocês não se lembram de olhar para dentro, né? Fica se preocupado. Fala a questão da memória, sobre a questão que se o pensamento lhe é dado, não tem memória, né?
Ou... Não existe memória. A memória como algo que aconteceu no passado, não existe. Memória é um pensamento do presente, que fala que aconteceu coisa no passado. Mas 99% do que sua memória diz que aconteceu, não aconteceu. É apenas uma interpretação do que aconteceu. É o seu ponto de vista, é o que você achou. Se a sua própria interpretação sobre o presente não é verdadeira, imagina a sua interpretação sobre o passado.
Então, quando a gente, aí você fala que a gente não lembrou de olhar para dentro, não foi dado esse pensamento
para
a gente.
Não, aí é outra coisa. Aí não é pensar. Lembrar de olhar para dentro é ter a consciência de que você não é humana. Quem acha que é um ser humano nunca se lembra de olhar para dentro. Então não é, aí não é uma lembrança, não é um pensamento. Aí é uma opção. Você optou em viver como ser humano. Zero de problema. A única consequência é que você vai ter momento de prazer e de dor. Só. Não há acusações por você achar que é humano. Pergunta?
Não consegui entender essa questão da memória. Me dá um exemplo.
Dá um exemplo, eu não preciso dar um exemplo. Você pode fazer um exemplo. Pense alguma coisa do passado e converse com a pessoa que você estava quando aquilo aconteceu e diga que aconteceu foi isso. Ela vai dizer para você: não, não foi. Não foi bem assim. Foi assim. Compreendeu agora? Você está pensando muito longe. A única coisa que você precisa pensar é isso. Eu tenho a consciência de que não sou humano. A partir do momento que você tomar essa consciência, você precisa então dizer para si mesmo: não importa o que acontece lá fora, o que importa é o que acontece aqui dentro. Acabou. Construir casa, isso tudo está acontecendo lá fora. Você não precisa lutar contra cada coisa que acontece lá fora. Você precisa lutar contra estar ligado com o que acontece lá fora. Porque se você não luta contra o estar ligado lá fora, você vai ter que se lembrar de lutar a cada coisa que acontecer lá fora. E aí realmente fica bem difícil. Não interessa se vai acabar, se não vai acabar. É isso que eu estou dizendo. Está indo muito longe. É só você dizer assim: o que me importa é o que corre aqui dentro. O que vai... Veja, até tem uma coisa melhor para você, que é uma coisa que vocês não não fechá-la. Por favor, quem te busca ser feliz nessa vida, por favor, levante a mão. Todo mundo. Então, eu vou dizer só uma coisa para vocês. Vocês só vão ser felizes quando forem
felizes.
Então, você não precisa pensar que isso é um mundo que vai acabar. Você não precisa pensar que isso é ensinamento de Buda, de Krishna, de Deus. Não interessa. Sabe o que interessa para você? O que te faz feliz. Então, a única coisa que você precisa é dizer o seguinte: lutar por um candidato, brigar com outro para defender um candidato, me faz feliz? Não. Então, eu não vou me pegar a isso. É só isso. Lutar para povar o outro que eu estou certo vai me fazer feliz? Não, vai te dar prazer, não fazer feliz. Então eu não quero, não vou brigar com isso. Se a boca brigar, ela que brigue. Não sou eu que vou brigar. Eu não vou me envolver com isso. É só isso.
A dificuldade é assim. Quando a gente começa, pequeno, adolescente, você vai tendo assim, impulsos de seguir uma direção, impulsos de seguir uma direção na vida, de fazer uma faculdade.
Poxa, um momento só. Desculpa eu lhe cortar, mas é porque senão você vai se enrolar cada vez mais. Você não é mais um jovem com esse impulso. E quer se incho. Você tem que viver o agora, quem você é agora, como você está agora. Porque se você se preocupar em como se formou a sua forma de viver de hoje, você perde o momento de agora de ser feliz. Não tem, no agora não tem trajetória nenhuma. No agora, sabe o que tem? A sua bunda está aí, sentada nessa cadeira. E tem uma entidade falando, tem um monte de pessoas. É com isso que o Xepixi já lida agora. Com mais nada.
Cheguei até aqui.
Não importa, você já chegou, acabou. É pachado. Pachado, pachou. Quando você for sair daqui, é futuro. Não importa para você agora. O que importa é o agora. Porque se você fica ocupado, eu não vou nem usar a palavra preocupado, ocupado com o passado, você não viveu agora. Então não interessa o resto, porque você é aqui, sabe? Você tem uma idade, ela tem outra, você teve uma que achou, ela teve outra, a outro mais novo teve outro. E aí nós vamos ter que discutir um monte de coisa que é, sabe o quê? Subir no molhado. Porque não é a sua que achou, ou a dela, ou a do mais novo, que vai influenciar. O que influencia é como você está agora. É isso que vocês precisam se preocupar. Não é com o futuro do país. Ah, se ele... Sabe se ele vai ser de contra os homossexuais? Sabe qual, se ele vai ser ou não? Depende de você. Se você for a favor, ele vai ser contra. Por quê? Porque ele é instrumento de Deus. E ele não é contra porque ele é ruim, porque ele é mau, porque ele é evangélico. Não, é porque ele é instrumento de Deus. Ele tem que ser o instrumento do karma do povo. Isso! Então, se o povo quer respeito ao homossexual, Deus coloca no poder e faz um homo ser contra os homossexuais. E aí pergunta para os espíritos: e agora, chegou a amar a Deus sobre todas as coisas? E o próximo como a ti mesmo, ou vão defender seu país? Ou vão defender os homossexuais?
Tudo isso porque aqui é um campo de pobre.
Tudo isso porque aqui não tem vida, aqui tem um campo de pobre. Aqui não tem país, tem um campo de pobre. Aqui não tem povo, tem espírito encarnado. Simples assim. Compreendeu? É só isso. atento ao dia, atento ao momento, atento aonde você está, às coisas que estão à sua volta. Atento ao seu mundo interno. Como você está reagindo a tudo aquilo que está ali. Emocionalmente. O ético. É a sua linha. Ou passou, ou ainda não chegou. O que você pretende comer quando nós falar aqui? Você não está comendo, esquece. Porque se você se preocupa com o que vai comer, você não está ouvindo o que eu estou falando. Não está aqui, não está agora. E diminuíram, viu? A partir do momento que você entendeu que é pova, que você deve se conter, acabou a necessidade do carro. Pergunta.
Eu?
Gui!
O espírito, depois que, vamos supor, ele consegue se desapegar da forma humana, aí ele tem consciência ou ele precisa ter uma consciência?
O espírito tem consciência, você não. Porque você não é espírito, você é razão, você é um ser humano. Você, na razão, é um ser humano. Então, racionalmente, você não pode ter consciência do que o espírito está tendo consciência.
Mas, por exemplo, o espírito teria uma consciência, de certa forma, parecida com essa racional, ou
nada a ver? Nada a ver. Nada a ver. O espírito é um nada. Como você quer saber como o nada fecha?
Então, você tem nada com...
Hã?
Ele
é tudo. Tudo que ele é, ele é. Mas tudo que ele é nada que você possa compreender. Hã? O espírito é Deus? Ou Deus é o espírito? Também não sei, eu vou ligar para ele e perguntar. Como é que é?
Se a pessoa não consegue compreender o que é esse nada, o que é esse tudo ao mesmo tempo, é esse olhar para Deus, ver nesse agora. É super difícil, Marcos Mondiais, como ele falou, Martin Luther King, recentemente a gente teve um caso da Maria. Ele contou, ele me afetou, mas me afetou. E aí eu fico pensando também, o caso do cachorro...
Chopin chinês! Eu estou em paz?
Não!
Se eu não estou em paz... Não vou me preocupar com isso. Se você se preocupar em como fazer, você nunca vai fazer. Porque vai estar sempre querendo saber como se faz. Faça. Faça o quê? Faça bem a você. Que esse é o maior problema. Vocês fazem mal para vocês mesmos. Não é ninguém que machuca você. Não é ninguém que tira a sua paz. Não é ninguém que lhe desarmoniza. É você. É você que se desarmoniza quando você desça a desarmonia entrar em você. Se você sabe disso, não desce a desarmonia entrar em você. Se você perde a paz quando você desça a guerra com as coisas internas, entra em você. Se você sabe disso, não desse a guerra externa, entra em você. Olha, Gi, eu realmente não gostei do que fizeram com o cachorro, eu acho que aquele cara não presta, mas eu não vou cultuar isso, não vou deixar isso viver dentro de mim, não por causa dele, por causa do cachorro, porque eu estou pouco me lixando, por causa de mim. É por amor a mim mesmo que eu não vou deixar me concentrar nesse assunto. Não vou deixar me envolver nesse assunto. Esse é o grande problema. Você não ama vocês. Tá? Por causa de qualquer dois tutão, vocês se ferem, se magoam, se chateiam. Isso você sabe fazer. Olhar e ver que você está perdendo a paz, perdendo a harmonia no chave. Esqueça o ético, faça só isso. Como fazer? Cada um tem o seu, você sabe.
Mas Joaquim,
diga.
Nesse assunto, né, o ego às vezes induz, como no caso dela, ele induz esse pensamento que cabe você aceitar ou não.
Isso?
Né, mas qual que é a melhor forma do exercício nosso? Pô, esse pensamento vem vindo da minha mente racional, do meu ego. Eu sei que eu já tenho conhecimento, consciência para isso. Eu não vou aceitar esse pensamento. Existe uma fórmula, um jeito muito simplesmente dizer aquilo e saber que aquilo é uma sugestão da mente e que não serve ao meu espírito?
Sim.
Ou sim, ou algum outro tipo de medicação?
Sim, existe uma forma de você não se deixar levar por esse pensamento. É só você dizer assim: isso vai me fazer mal, não estou nem aí. Não precisa saber que é pensamento, que é medo. Só esteja preocupado com você. Só esteja preocupado com a sua paz, com a sua harmonia, com a sua felicidade. O resto, seja o que for, é só discussão passada. É querer saber. Não é por aí. O que você tem que estar preocupado é com você. Eu estou bem. Eu estou em paz. A minha vida é boa. Chave, sabe por que vocês não fizeram, além de tudo? Porque vocês estavam preocupados em fazer sua vida boa. É o que ela disse. Já que nós sofremos tanto para poder colocar ele, agora temos que estar atento com as consequências. Tem que estar atento com nada. Você tem que estar atento com você. Eu estou bem? Estou. Se eu estou bem, se eu estou em paz, se eu não estou no prazer nem na dor, ou é todo mundo que se dane, seja o que for. Pode ser pensamento, pode vir de Deus, pode vir do diabo, pode vir... Não pode vir de lá, não. Não, de lá não pode, não. Pode vir de qualquer lugar, eu estou bem. Agora, enquanto você quiser saber de onde veio, para onde vai, o que causou, como sei lá, o que vai ser, você não fez nada. Sabe, Deus Cristo ensinou uma coisa tão interessante que vocês têm tanta dificuldade para aprender que vocês precisam de uma lógica tão elaborada para entender e por isso não entendem. Cristo diz assim: louvado seja Deus que mostra aos simples o que esconde do sábio. Seja simples. O que é simples? Ah, eu estou bem, eu estou em paz, eu estou. É do mundo que te dane. Ah, mas você não está fazendo a coisa certa. Não estou? Problema de quem é, sabe que eu estou fazendo errado. Ah, hã?
Isso não é egoísmo?
Não, isso é amor ao próximo. Porque é muito melhor. Porque é muito melhor você estar em paz consigo e com o outro do que você está querendo povoar o outro que você está certo. Aí é egoísmo. Porque o egoísmo é querer tirar do outro para você. Eu não posso mudar o outro. O outro tem todo o direito de assar o que ele quiser. E eu dou a ele o direito de assar. Mas ele tem que dar a mim o direito de eu assar o que eu quero. O problema é que vocês não dão ao outro o direito de assar o que ele quer. Querem dizer o que ele tem que querer. Isso faz bem para a saúde, você precisa comer. Uma vez, eu canso de dizer isso, uma vez me perguntaram, se você vê alguém com uma arma na cabeça, o que você fala? Eu digo, boa morte. Se ele quer morrer, sou eu que vou desrespeitar o direito dele de te matar? Eu não. Isso não é egoísmo. Egoísmo é eu querer dizer para você, ó, você tem que fazer assim. Isso é egoísmo. Porque aí eu estou impondo ao outro o que ele quer.
Essa frase de verdade, o que você fala é tão simples,
Mas é o que eu estava falando.
As pessoas estão querendo que você tenha uma equação crítica, diferencial, cheia de confusão para poder fazer.
Uma receita de bolo. É isso mesmo, é o que eu estava falando. É simples, a coisa é simples. Não tem como ser feliz. Só tem uma forma de você ser feliz. Sabe qual é? Sendo feliz. É simples assim, mas é simples assim. Porque na hora que você for feliz, eu garanto que você vai ser feliz. E enquanto você buscar como ser feliz, você não vai ser feliz. E o pior, nunca vai encontrar como ser feliz.
Está quentinho.
Obrigado. Sabe, é simples assim. Na verdade, é simples assim que complica a mente de vocês. E complica para quê?
Essa é a minha pergunta. Existe alguém, tipo, às vezes eu fiz essa pergunta na internet e você, não é que eu fui cortado, mas não é. Se existe um ser que faz isso, além de toda a questão natural, ou seja, existe alguém que não quer que você...
Que não quer o quê? Alguém que consegue ser feliz do jeito que eu estou falando?
Não. O ser humano. Eu quero ser feliz. E aí, entra na minha mente uma informação para eu buscar uma coisa complicada. Porque você está dizendo que é simples. Não, não é simples. Você precisa. Isso existe ou isso é o karma da pessoa? Essa informação de que é complicado ser feliz.
É complicado ser feliz, é uma forma que a mente, vamos dizer assim, coloca para poder licitar a não ser.
Pois é, isso aí, a minha pergunta é um mago negro, ou seja, é uma pessoa que está fazendo com que você seja assim?
É um mago negro que faz assim, é Deus.
Essa é a minha pergunta. Não existe.
Agora, existe alguém que consegue ser feliz do jeito? Ó, ouça essa colocação agora, que é muito interessante. Porque é mais um pontinhozinho na simplicidade. Existe alguém que consiga viver com essa felicidade que eu estou falando? Essa felicidade de só ser. Existe? Quem? Não. Não.
Antes de ontem, eu acordei
e depois
com um pensamento na minha cabeça, me cobrando. Eu olhei para o pensamento e disse assim, rapaz, vai procurar outro.
Você foi feliz com o pensamento que cobrava que você tinha que ser feliz. Aí eu pergunto, quem consegue ser feliz do jeito que eu falei?
Eu sou assim.
Quem é o chips nessa história? Quem não quer ser feliz? Quem é? Não quer ser. É quem é feliz com o que acontece, inclusive com a infelicidade. Porque muitas vezes vocês não conseguem de ser felizes, sabe por quê?
Porque quer ser feliz.
Não, porque querem vencer a infelicidade. E ser feliz não é vencer a infelicidade, é ser feliz, mesmo infeliz. É estar em paz consigo mesmo e com o mundo, mesmo quando o mundo é completamente contra você.
A minha paz nos deixa, a minha paz nos outros, não quando o mundo é agradável. Então, quando você faz as coisas.
É isso que vocês precisam compreender. A felicidade é uma coisa tão simples que ela não é nem resultado tu vencer a infelicidade. Você é feliz sendo infeliz. Então é feliz, sim, é feliz quem consegue ser feliz mesmo quando está infeliz. Falou em felicidade, olha quem chegou, né?
A felicidade é toda minha.
Salve, né? Tudo em paz.
Tudo, graças a Deus.
Que bom que eu
cheguei. Presente
para
mim.
Presente para nós, com certeza. Sente lá. Compreenderam isso? Nós já fez aqui tanta palestra de felicidade e eu dizendo, você precisa fazer isso. Aí ela sempre diz assim para mim, mas por que precisa fazer isso? Você tinha que fazer sempre. Não precisa fazer, não precisa. Por que que briga com os outros? Está sempre com esse tipo de palavra. É isso que eu disse, que é ser feliz, sem querer ser feliz. E é esse estágio que vocês precisam alcançar. E para isso vocês precisam falar de querer, acabar com a infelicidade. É isso. Minha vida está uma droga. Tá, eu estou rindo, estou feliz. Eu sou sozinho na vida. Que bom, estou feliz. Feliz comigo. Feliz com a vida que eu tenho. Eu não tenho as coisas que eu queria. Tá bom, não tenho, mas eu tenho nada. Que maravilha o nada que eu tenho. Esse é o problema. Vocês querem construir uma felicidade, eliminando o sofrimento. E ninguém que constrói felicidade eliminando o sofrimento. Alguém é feliz. Não. Eu lembro de uma história, a filha deve lembrar, que isto ia numa estrada, é uma história antiga, que faz tempo que eu não conto, ia numa estrada com os apóstolos, e aí passaram por um corpo de cachorro e decompôs de chão. E aí os apóstolos, que fedor, que mau selo, olha só, coitadinho do animal. E não sei o que que estou olhando e disse, que belos dentes ele tinha. É isso que vocês não fazem, vocês não acham felicidade no que tem. É este o caminho é este, o caminho é você viver feliz e em paz, o que está lá, e não você querer construir uma felicidade destruindo um sofrimento.
Ser feliz na infelicidade é um exercício de fé, ou puramente técnico, mental, sei lá.
É felicidade, é ser feliz. Não sei se é fé, não sei se é exercício de fé, se é exercício de religião, se é resultado de um ensinamento. Não me interessa. O que me interessa é eu. A minha felicidade. Porque, moço, quando você sair daqui, quando essa vida acabar, a única coisa que vai sobrar de tudo isso é o quanto você foi feliz.
Perfeito.
O eto some, desaparece.
Ser feliz mesmo com aquela sensação de contrariedade, se vira uma angústia, agonia, o que for.
Como? Não querendo estar diferente do que está. Não é uma felicidade de arreganhar dentro, é uma felicidade de paz. Eu estou angustiado, que bom. Vou curtir a minha angústia, tranquilo com a minha angústia. Não quero acabar com a angústia. Essa é a felicidade. Porque se você quer acabar com a angústia, o que acontece? Que nós falamos isso, calma. Mais angústia você vai sofrer. Quanto mais você brigar Quanto mais você discutir com a vida, mais a vida vai discutir com você.
Pessoas que são dependentes de medicamentos para sair desse tipo de situação de sofrimento.
Ah.
Como agir?
Sendo feliz com a sua medicação. Lá não sei o que, nós fez o estudo de inteligência emocional, lembra? E aí eu disse assim, vamos usar como exemplo, você tem síndrome síndrome de pânico. E aí eu disse lá, como sair disso? Dizendo, eu tenho síndrome de pânico, não posso sair de casa, então eu não vou sofrer por estar em casa. Não consigo participar das coisas, então eu não vou sofrer por não participar. Agora, se eu quiser acabar com a síndrome de pânico pela lei do karma, eu vou ter mais pânico. Agora está começando a entender a lei do karma. A lei do karma é isso. Quanto mais você luta para ir para a direita, mais ele leva para a esquerda. Quanto mais você luta para ter não sei o que, menos coisa você tem. Ou pode ter até conseguir o que quer, só que aí vila fazer, não vila faz. Ela pediu agora essa palavra.
Ah, tudo aqui, se a gente fizer a vida inteira muito infeliz, angustiado, a gente consegue vencer a prova ou não?
Se vencer a vida inteira angustiado, sem você não querer estar angustiado,
não vence a prova?
Vence. Porque a angústia é daqui, ó. E aqui você está em paz com aqui. Agora, quando você não está em paz com o que está aqui, aí você está sofrendo. Aí você não mexeu. Ser feliz não é sorrir, não é estar... Ah, que maravilha! Não! Isso é, vamos dizer, o karma de alguns. Ser feliz é você ter o seu coração em paz com o que a sua mente está criando. Se a sua mente está criando angústia, tá, eu estou com angústia, tá, o que você quer que eu faça? Você quer que eu mude? Eu não posso mudar. Quem está com angústia não sou eu. Quem está com angústia é a minha mente. Entendeu?
Não, é porque estava falando alguma coisa assim. Eu tenho medo de altura.
Louvado seja Deus, que bom.
Aí eu fui morar no apartamento sexto andar.
Ah, sim. Estamos lei do carro.
E eu não consigo chegar na janela assim.
Que bom!
Eu estou com vontade de pôr tela.
Não sei, se puser, põe, se não puser, não põe. Ah, sabe, tem gente que sai para alugar uma casa menor e aluga uma maior. E vê que a casa ela é maior do que ela tinha. Né, Bia?
Não sei de nada.
Aí depois acorda, depois que já está lá dentro, e essa casa é maior!
Posso ver, Bia?
Pode.
A gente tem como ajudar uma outra pessoa a ser menos infeliz?
Tem.
Isso só depende dela mesma.
Você tem todo o direito de ter, tem como ajudar uma pessoa a ser menos infeliz. Desse ela viver com a infelicidade dela.
E quando essa infelicidade dela atinge outras pessoas, por exemplo, um grupo?
Se outras pessoas se deixam ser atingidas,
Você
tem que cuidar de cada um que se deixa ser atingido. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem muita gente que é feliz por ser infeliz.
Mas
só é feliz pela infelicidade.
Parece que essa pessoa que eu estou pensando aqui, né? Que parece que a amargura que ela sente que passa pelos outros, parece que ela fica feliz.
Sim. Principalmente se as pessoas se sentem amarguladas com a amargura dela.
Na verdade, eu me senti incomodada,
eu gostaria
que não
fosse. O problema não é a amargura dela. O problema é você não dar a ela o direito de ser amargurada. Ela está bem do jeito que está. Se não está, é ela que tem que cuidar, não é você. A única coisa que você pode ajudar alguém é ir dizer para a pessoa: esteja em paz com você do jeito que você é. Só isso. Não, se você se mudar, se mudou. Mas não queira se mudar. Esteja em paz com você. Viva o que você tem. Viva
tudo o que acontece na sua vida em paz e felicidade. Só isso. É a única forma de ajudar alguém. Porque sabe qual é a pior forma de ajudar alguém? Se eu não tivesse morto, eu ia me matar agora. Porque aqui ninguém faz isso. Qual é a pior forma de ajudar os outros?
A gente querer que ela seja como a gente quer.
É dar conselho aos outros. Essa é a pior forma de você ajudar o outro. É você dar conselho ao outro. Porque você não aconselha o outro a ser feliz. Você quer e cobrar do outro que ele seja o que você quer. Agora, sei lá que sendo o que você quer, faz o outro feliz? Quantas vezes vocês adicionam para si mesmo? Não é feliz porque não quer usar chinês. Se fizesse, nem liga para mim, não liga porque eu falei. Essa é a pior forma de ajudar o outro, é dando um cocheio. E quantas vezes, dentro do carro, quantas vezes a pessoa já chegou perto de você com o máximo de boa vontade e você se revoltou com o cocheio que recebeu? Mas dá o conselho pro outro. E cobra aquele oxa.
Quando o outro vem pedir ajuda?
Hã?
E quando o outro pede ajuda?
Quando o outro pede ajuda é outra coisa. Ele está disposto. Mas você pode ter que dizer para ele antes. Eu vou lhe dar ajuda com o que eu penso. Você tem todo o direito de aceitar ou não o que eu estou falando. Mesmo que você não diga, você tem que pensar isso. Agora, se ele pedir e se a sua boca der, porque muitas vezes pedem e você acaba não dando. Mas se a sua boca der, louvado seja Deus. O que eu falo é de sentimento. Ou seja, é você achar que é importante dar conselho ao outro. E é o contrário. Pergunta.
Marquinhos, eu estou associando a conversa de hoje com a fala do Espírito da Verdade sobre necessário e supérfluo. Que a gente pensa que necessário são as coisas que vêm de fora, né? E nós não entendemos então ainda que esse necessário é isso que você está falando. E que o supérfluo é exatamente querer que a coisa seja diferente.
O supérfluo é tudo que vocês consideram necessário. E o necessário é tudo aquilo que vocês nem ligam para
ele. Porque eles estão respondendo para o espírito.
Sim.
E não para o ser humano.
Exatamente. Necessário, a única coisa nessa vida. Por isso Cristo fala assim, o primeiro e maior mandamento que você tem que seguir de corpo, alma e espírito, ou seja, totalmente, é amar a Deus. E o segundo que você tem que seguir do mesmo jeito é amar ao próximo. Então, se esse é o primeiro, se esse é o segundo, e se não há outro mandamento, não há mais nada importante nessa vida, a não ser amar. E amar, já que vocês não sabem o que é amor, é simplesmente isso. É você estar em paz e harmonia com o mundo que lhe cerca. Só isso. Agora, você, ao invés de amar o mundo, você cobra do mundo que o mundo esteja do jeito que você acha certo, que você, que ele tem que estar.
Quer mudar o mundo?
Nem quer mudar o mundo, porque se o mundo aceitar o que você fala, você muda o que você fala. Porque o que você quer é impor. Você quer demonstrar o seu poder. Pergunta. Quem nomeou vocês procuradores de Deus para botar o mundo desse jeito ou daquele?
Vou só colocar assim.
causa toda essa confusão para as pessoas também, que cada pessoa tem um ideal para o mundo. Ela tem um ideal assim, de como o mundo ela gostaria que fosse. Então somos bilhões de pessoas, então existem bilhões de mundos ideais para cada pessoa.
Perfeito.
E a gente é humano, a gente não está aqui para construir humano.
Tá certo? Se você. Não, se você é humano, você está aqui para viver o que o humano planeja, não o que o espírito planeja. É esse problema que acontece. Você quer ser humano e, ao mesmo tempo, fazer o que o espírito planeja. É impossível.
Não, então, a gente
não sabe o que o espírito programou, mas você sabe que tudo que ele programou não é nada que o humano quer. Então, simplesmente, abandone o humano. Mas o problema é que vocês não conseguem largar o humano e querem dizer o que o espírito quer.
Isso. Você quer idealizar assim,
ao mundo,
tem que ser assim.
Isso. Eu, minha pergunta é a seguinte. Minha pergunta é a seguinte. Vocês acham os bichinhos tão polindinhos, tão maravilhosos? Em que parte da Bíblia Deus, Cristo defendeu os bichinhos, hein? Mas vocês dizem que cuidar do vizinho é o ideal cristão. O ideal de Cristo. Em que parte da Bíblia ele falou isso?
Na parte amar a todos, bichinho é todos.
Amar a todos não é você tratar de forma especial o bicho. É você...
O que você entende por forma especial?
Forma especial? Priorizar o bichinho é um ser humano. Por exemplo, você destacar um ser humano para defender um vizinho.
Ué, o que o bicho tem a menos que o
ser? Amar a todos. Você, então você tem que amar o vizinho, amar o vizinho, mas não pode atacar o ser humano. Tem que amar o ser humano. Amar a todos. É, veja, eu quando estou falando isso, Bia, não estou defendendo que você ataque. O que eu estou querendo mostrar é o que ele falou. Ah, o que o humano acha e o que o espírito... Vocês colocam na boca do espírito o que o humano acha. É isso que eu estou querendo mostrar. Que isto não priorizou o vizinho. Mas o humano prioriza, vocês dizem que os espíritos priorizam. É isso que eu estou querendo mostrar. Espírito não prioriza nem isso, tem nenhuma pessoa específica. Sabe? Tem que fazer o bem para os outros. Me mostra na Bíblia onde Cristo fez o bem para os outros.
Ele fez o bem quando ele trouxe a palavra verdadeira. Né?
A palavra. Mas o bem que vocês acham que tem que fazer, que tem que dar carinho, que tem que cuidar, que tem que dar alimento. Aonde?
Para a gente isso é um sinônimo de amor.
Isso, porque isso é o amor humano, mas não é o amor do espírito. Então você não pode dizer que por ser o amor humano, é o amor do espírito. É isso que eu estou querendo, eu estou colocando em cima do que ele falou, que o ideal humano é o ideal do espírito. Não, não é. E no livro do espírito é muito claro. Assim que liberto da influência da materialidade, outra é a sua forma de ver as coisas. Ou seja, aquele que vê com ódio o fato de ter matado o bichinho, quando espírito vê de outra forma.
O espírito...
Teve uma reunião com vocês falando do bem
e
do
bom. Do bem e
o
bom.
Não, eu ia dizer que a gente realmente só enxergou com a parte humana.
Isso.
Tem o karma do bichinho.
Isso, tem o karma do ser humano, e tem o karma seu.
Sim.
E tem o karma seu.
É que nessa hora a gente não lembra de nada.
Isso, mas é isso que nós estamos conversando. Você não lembra, mas você precisa entender. Peraí, fez mal para mim. Eu não quero isso. Lá. Não estou dizendo que está certo matar, não estou dizendo que está errado. Eu já não quero entrar nessa história porque vai me magoar, vai me ferir. Eu vou perder minha paz. Então não quero.
É só isso. É só isso. Agora, isso quer dizer que está certo matar o vizinho? Não, não quer dizer. Mas não quer dizer que está errado.
Mas é que a gente não sabe por que aconteceu.
Tá, quer dizer que você não sabe nada sobre aquilo. Que a gente viu
no prefeito,
falar
sossego.
Hã?
Aquilo foi feito para tirar o meu sossego. E para eu ter uma prova.
Não, aquilo não foi feito para tirar o seu sossego. Aquilo foi feito para zelar uma credibilidade atilada do sossego para ver se você aceita. Veja, não é aquilo que tirou o seu sossego. O que tirou o seu sossego.
Foi o que já chegou aqui.
Foi Deus. Ele tirou o seu chuteiro. Pra quê?
Pra que eu decida não entrar naquela história.
Perfeito. Então, o mal existe? É Deus. Existe o mal. É Deus. É Ele que faz o mal. Mas Ele não faz o mal. Ele faz o que você chama de mal. E por que que você chama de mal quem faz? Porque você sabe o certo, ele não.
Aí você não ama ele.
Esse amor a ele não é amor a ele. Amor a Deus acima de todas as coisas é amá-lo todo acima de cada coisa individualmente. Isso é o amor a Deus acima de todas as coisas. Quando você ama o todo acima do amor individual a alguma coisa, você acaba com certo e errado. Porque quando você ama o todo, você ama o agressor e ama a vítima. Não tem mais agressor, não tem mais vítima. Tá certo? Nós não vai para lá.
É a falta que você
quer com ele. Exatamente. Doutor, entendeu porque eu botei na frente? Entendeu porque eu botei na frente? É muito importante explicar às pessoas isso. Quanto mais você lutar contra a vida, mais a vida vai lutar contra você. Isso é uma coisa que eu nunca tinha dito. E isso é muito importante para ajudar as pessoas. É você colocar elas como responsável por si mesmo. E que isso é algo que vocês não são. Vocês acham que todo mundo é responsável por vocês. É o seu filho que faz você sofrer, é o seu vizinho que faz você sofrer, é o presidente da república que faz você sofrer. É você. Você é responsável por você mesmo. Porque é pela sua briga com o mundo que o mundo briga com você. Compreendeu? Por isso que eu pedi para você estar aqui na frente. Porque na hora dessa orientação, é muito importante dizer à pessoa, você quer parar de brigar com seu filho? Quer que seu filho pare de brigar com você? Fala você de brigar com ele. Na hora que você parar de brigar com seu filho, na hora de você parar de querer mudá-lo, na hora de você parar de querer mostrar a ele o que é o certo que ele precisa fazer, você vai ser feliz com ele. Ele tem que ser responsável pela felicidade dele. Se mesmo assim ele não for feliz, o problema é dele. Não é egoísmo. É que cada um é responsável por si. E não pelos outros.
Mas é aquilo que a gente já conversou. Quando se trata do filho, neto, é muito mais difícil.
Sim, é só é o difícil de deixar de ser mãe.
Aí a gente acha isso que mãe e pai, mas acho que a maior perna desse planeta é isso.
Mas o epiletivo fala exatamente isso. O ambiente familiar é a maior prova que existe. Não por causa da própria família, mas por causa do apego que você tem à sua família, à sua posição familiar.
Pai Joaquim, Jesus ensinou que ele veio jogar pai contra filho e filho contra pai. Nessa situação,
não é necessário. Essa experiência do pai ou a mãe ter a formação mental, querer mudar o filho, e o filho querer se retirar contra o pai, esse conflito é necessário.
Sim.
É, não é?
É.
Para que você dê a resposta.
É, deixa chalho para que você, como filho, mesmo quando a sua mãe tente lhe mudar, você esteja em paz. E é deixa chalho para você, como mãe, mesmo quando o seu filho não quer fazer o que você quer, você esteja em paz com ele.
Mas eu posso...
O problema é que quando ele não faz o que você quer, ao invés de você buscar a paz com ele, você parte para a agressão. E aí cobra dele a paz que você não tem. Você quer ser feliz? Seja feliz. É a única forma.
Mas eu tinha que ter feito essa palestra antes da eleição. Eu estou procurando uma casa para passar o Natal, porque eu queria gastar muita
coisa. Eu não tive escolha.
Então eu vou lhe dizer, vá na casa de quem você ficou e esqueça, nem fale. Tira a vida de dentro de você.
Eu tentei tirar para o meu irmão, mas ele não aceitou.
Ah, o problema é dele, tira você. Tira você, esteja você em paz com ele. Não cobre que ele seja diferente. Esteja em paz com ele mesmo quando ele não está em paz com você.
Ah, rapaz, a minha ideia
é que eu acho que é bom. Ah, você sabe que ele foi o maior torça do mundo?
É porque eu vou na casa.
Ah, vai lá, ó. O cara de besta lá no, na cruz.
Eu só abri o domingo da minha casa. Eu estou
de
lá. Ô, cara de
pau. Ixi, vocês brigam com eu quando vocês quiserem, eu não brigo com vocês. Pergunta?
Posso fazer duas perguntas?
Pode. Até três.
Primeiro, não sei se você vai falar nisso ainda, mas quando a gente, na questão da felicidade, seria a mente sugerindo nossos desejos, né? E a gente não sabendo lidar com esses desejos, né, de uma outra forma. E uma coisa que eu já escutei do senhor, que tem muita dificuldade às vezes em entender, né? O senhor mesmo fala que Judas foi talvez um dos maiores apóstolos de Cristo.
Não, não falo isso.
Não.
Foi maior, não um dos maiores,
tá.
Nem talvez.
Então, o que eu tenho dúvida, mas... Se ele foi um missionário, né? Outra coisa que é difícil a gente, na nossa personalidade humana, entender isso. Né? Ele foi um missionário, mesmo fazendo uma coisa, ao nosso ver, errada. Né? Mas era uma missão dele.
Bicho?
E se ele era um espírito, né, terrível, elevado,
sim,
foi e veio com essa missão.
Bicho?
Por que ele entrou na infelicidade
e
acabou se suicidando?
Ele entrou na infelicidade ou o personagem dele entrou na infelicidade e viveu o teatrinho de se suicidar? Que pílito eu acho que não se suicida. Quem se suicida é o humano. Se o humano se suicida, ninguém se suicida. Porque o humano não existe. Então, não entendi a pergunta. Com relação à primeira pergunta, como é que... Se é a mente que dá os nossos desejos...
Sugere um desejo e você não tem esse desejo atendido, então você sofre.
Não, você usou a palavra nossos desejos. Você não tem desejo nenhum, quem tem desejo é a mente.
É a mente.
Ela tem e diz que você tem, e você, como acha que você é a mente, diz, eu quero isso. Você não quer nada, e Pipo não quer nada. Pizza se louvado seja Deus. Ah! Louvado seja Deus. Já é isso. É você, é ela que quer. Não existe o seu desejo. Não existe o desejo do outro. Não existe o que você passa. Não existe o que você quer. Não existe nada disso. Tudo isso faz parte da pova. Da pova, esquece. No seu carro.
Deus. Deus permite se a gente colar um pouquinho de vez em quando na prova, facilitava, né?
Eu tô aqui para dar cola. Colocar?
Vai parar agora?
Vou.
Eu acho que toda a montagem do planeta, o mundo de provas, foi uma engenharia social, engenharia social. E o que nós vamos fazer para complicar a vida deles? A busca da felicidade. Eles vão viver a vida inteira, a vida toda, as encarnações todas, sempre buscando a felicidade. Isso não vai sossegar nunca.
Perfeito. Mas por que que... Faz?
Ele é um pouco sádico isso, Jorge.
Hã?
Eu tenho achado um pouco sádico esse sistema de provas.
Sádico?
Sádico.
Sádico. Sádico.
Não, sabe o que é sádico?
Sádico.
Sádico. Pois é, sabe o que é sádico? É você não aceitar. Beleza, sim. Todo o seu desejo mental de ser feliz e toda a sua incapacidade de ser feliz faz parte do chamado esquema para que você faça uma coisa. Todo esse esquema de você buscar a sua felicidade e não encontrar faz parte do quê? Faz parte do quê? Do mundo humano. Isso. Faz parte do mundo humano. Ou seja, tudo isso foi criado para que você escolha quem quer servir. Deus ou o mundo humano? Está lá na Bíblia. Não se serve dois senhores ao mesmo tempo. Ou seja, você vai ter todo este mundo humano que é montado para que você busque a felicidade e não consiga, e você diga assim: ah, é? Então eu não quero nem saber de você, eu vou viver para cá. O problema é que vocês apanham do mundo e não abrem mão do mundo. Aí, chefe, sabe, tem um nome para vocês.
Qual o nome daquela mulher que adora apanhar do marido e está lá toda sempre?
Mulher de malandro. É o que vocês são. Vocês adoram apanhar do mundo, apanha, mas não larga ele. Como eu, como espírito, enxergo todo mundo aqui. Enxergo vocês como espíritos que estão dentro do processo de encarnação. Nada mais que isso.
Você não olha com certo assim.
Certo o quê? Não, porque eu já estive aí. Ou você acha que eu nasci do jeito que eu sou? Ou você acha que o Cristo nasceu sendo Cristo? Então eu sei exatamente o que vocês estão vivendo, sei por que vocês estão vivendo, sei para que vocês estão vivendo, sei que o que vai acontecer no futuro, não acontecer individualmente na vida de cada um, mas dentro deste coletivo de processo de evolução, eu sei o que essa, vamos dizer assim, classe da escola vai acontecer com ela. Assim como a professora, no primeiro dia, ao ver os seus alunos, já sabe como eles vão chegar no final do ano. Igualzinho que chegou o do ano passado. Não tem! Olha, não tem nada de coisa, de milagres, de equações matemáticas, de discussões filosóficas. Isso é para vocês. É vocês que gostam. Hã?
Nós somos o seu carro.
E o show de vocês. Tá chato? Vamos dar uma paladinha? Aí daqui a pouco nós voltamos.